Helena Pedroso é advogada, tem 54 anos, candidata-se pelo JPP, o Partido Juntos pelo Povo, à Câmara Municipal da Maia. Já foi vereadora entre 2017 e 2021, em substituição, quando a coligação PS-JPP elegeu vereadores no Executivo. Helena Pedroso, bem-vinda ao podcast Rádio Noir e Notícias Primeira Mão. Antes de mais, eu perguntava-lhe, aponta aqui bandeiras na sua candidatura de democracia e transparência para a Câmara Municipal da Maia. O que é que a leva a reforçar estes valores para esta candidatura em 2025 pela JPP?
Bom dia. Antes de mais, agradecer o vosso convite. Efetivamente, quando começamos, o JPP é um movimento de cidadania que acolhe alguns cidadãos independentes até que querem e pretendem ingressar uma candidatura, e quando iniciei jamais pensei que isto fosse tão difícil, tão, portanto, desigual, uma luta desigual. Ultimamente foram noticiados debates para as candidaturas da Câmara da Maia e portanto, eu não fiquei convidada, não fui convidada para participar nesses debates. Fizemos já uma queixa à Comissão Nacional de Eleições, à Entidade Reguladora da Comunicação Social, mas efetivamente ainda não obtivemos qualquer resposta e há efetivamente aqui uma desigualdade de armas, não é? Porque era importante que as pessoas conhecessem todas as propostas existentes e não apenas a dos candidatos que têm representação na Assembleia, cujos partidos têm representação na Assembleia Municipal. Pelo menos é a desculpa que um dos meios de comunicação social nos deu, que é o canal Conta Lá, não é? Agora está a ser gravado e depois julgo que o debate também será transmitido sexta-feira, às 19h30. Voltaremos depois brevemente às questões do debate, já que me dão esta oportunidade, certo. Mas vamos começar. Sim, transparência. Acho que é muito importante no Conselho a transparência. O que me motiva a esta candidatura é também uma preocupação muito grande com a democracia. A democracia não é um dado adquirido. Nós temos efetivamente todos, e todos mesmo, que ter uma luta contínua e permanente para que ela se estabeleça melhor, porque a democracia não é perfeita, tem muitos constrangimentos e vão surgindo alguns aspectos que não são tão bons, que podem prejudicar a sua permanência até. Já que estamos num momento político que realmente nos deve fazer refletir. Vamos todos juntos fazer um esforço para manter a democracia.
Mas refere isso, Helena, porque notou que na Câmara Municipal não existe transparência?
Não. Olha, notei algumas coisas me fazem avançar. Nomeadamente, a primeira é que a democracia não se faz sem alternância de poder. E nós temos estas pessoas que se candidatam agora na coligação Maia em Primeiro há mais de 40 anos, algumas nos lugares de vereadores. Ora, gravitam de vereador, Assembleia Municipal, Presidência da Câmara e, portanto, são as mesmas pessoas, os mesmos vereadores, não é? E se formos ver os anos aqui que estão, vão dar muitos anos seguramente, não é? Rapaz, e aqui fazendo um parênteses, eu sou de uma geração, porque tenho 54 anos, em que praticamente vive sempre em democracia, não é? A conquista feita no 25 de Abril de 74 foi feita por alguém, pela geração anterior à nossa. E eu acho que o que aconteceu foi que nós recebemos isto como um dado adquirido e achamos que está adquirido e não está.
Nunca sentimos na pele.
O que é ter falta de liberdade de expressão, por exemplo, e falta de democracia e viver em ditadura. E, portanto, como é um dado adquirido, relaxamos e deixamos estar, e não pode ser. Mas recuendo e falando, acho que de facto a democracia se faz com alternância e alternativas e transparência, e não temos. E assim, partilhando Isto tem sido um processo muito interessante, muito cansativo, porque eu sou advogada, não posso deixar de exercer, não posso apresentar uma licença por motivos de candidatura, de ingresso numa candidatura, e portanto eu tenho que manter o meu trabalho com a responsabilidade que é inerente de prazos, julgamentos e tudo mais, e tenho que
manter a atividade na política.
Exatamente. E fazer o máximo possível, porque é um partido muito pequeno, é um partido que acolhe movimentos independentes e, portanto, o valor, o que temos em termos de recursos financeiros e recursos humanos é muito desigual relativamente às outras candidaturas.
E não teme que o facto de agora não se candidatar o JPP em coligação com o PS, que tem mais representatividade, que possa também perder aqui esse embalo que havia com a coligação?
É o que eu lhe digo, é completamente diferente. Como já estive em coligação e assisti, é completamente diferente. Os grandes partidos, e PS e PSD, e se calhar agora o Chega aproxima-se um pouco também dessa realidade, tem uma estrutura de campanha como se fosse uma estrutura, uma máquina montada de apoio à campanha, não é? E essa máquina é inigualável por parte de quem é mais pequeno, não tem condições financeiras, nem tem condições, recursos humanos, portanto, para todo o apoio. Se vai sofrer com isso, pode haver também uma mais-valia, não é? Porque eu acho que os cidadãos também estão a começar a perceber que os partidos que chamam os partidos do sistema têm muitos, muitos vícios e muitos defeitos, que vamos chamar-lhes defeitos, assim de uma forma ligeira, que não aprovam e não gostam. E voltando então à questão da transparência, de facto entendo que a Câmara da Maia não tem, aliás, uma das medidas que eu mais gosto de apregoar, que a minha lista tem, é efetivamente a da auditoria, logo inicialmente no mandato, fazer logo uma auditoria. E repare, quando eu comecei isto, não imaginava, se calhar, que sozinha era mais difícil, é possível, e há pessoas muito interessantes que me ligam e me dão os parabéns e me felicitam por ter avançado, e há outras que me ligam e falam comigo como se eu estivesse a padecer de uma doença enorme. Como é que eu me dediquei a isto, tendo a minha vida toda organizada, estando confortável, como já tive ocasião de dizer noutra entrevista, na minha vida pessoal, quer profissional, comigo que me dedique a isto.
No que é que se foi meter, não é?
No que é que se foi meter, o que é que lhe deu? E tenho percebido que as pessoas, de facto, não estão a acompanhar o que se vai passando, inclusive na Maia, na sua cidade. Quer se queira, quer não, nós temos uma recente decisão, à Câmara da Maia e às pessoas que exercem neste momento os mandatos de vereador e presidente, e até que já exerceram e deixaram, há imensos processos judiciais. E há, efetivamente, como sabe, e eu não quero deixar de respeitar, que relativamente, nomeadamente aos processos de crime, temos a presunção de inocência, não é? Enquanto os processos decorrem, nós não podemos, e eu que sou advogada respeito imenso a presunção de inocência. E depois temos, vindo a assistir, parece que dá-nos vontade de dizer, passam sempre nos pingos da chuva, as coisas resolvem-se sempre, são absolvidos. Mas há uma recente sentença de um processo aqui do Tribunal de Matosinhos, que tem que ver com a gestão do SEMEAS, e que eu tenho ficado surpreendida quando falo com pessoas, e que eu até, inclusive, me parecem pessoas bem informadas, e elas desconhecem o que é que se passou nessa sentença. E essa sentença merece uma reflexão profunda por parte de todos os cidadãos, não só da minha parte. Foi um dos motivos que me levou a avançar. Porque, vamos lá ver, eu entendo que não há aqui responsabilidade criminal. E não vou estar a explorar essa questão da responsabilidade criminal, porque é uma questão muito técnica que as pessoas não têm grande interesse de estarmos a explorar esta questão tão técnica. É de facto, portanto, uma absolvição em termos criminais, mas temos que pensar na ética de quem exerce cargos públicos, porque foram apresentadas no processo 433 faturas que totalizavam 53 mil euros. E repara uma coisa, isto foi dado como provado. Se vai haver recurso, se não vai, isto neste momento está dado como provado. E essas faturas referiam-se a refeições em restaurantes, aos fins de semana, feriados e aquisição de material informático que está na posse dos administradores à altura e não na posse da instituição.
Não houve condenação porque não havia quadro legislativo aplicável aos cargos exercidos.
É assim...
Se fosse num cargo
não houve
público.
Condenação porque... Para haver crime de peculato, entendeu? Uhum. Repare, estamos a falar de um tribunal coletivo e, portanto, composto por um presidente e dois juízes ASA. O tribunal, portanto, a meu ver, não vou estar a dizer que decidiu mal ou decidiu bem, porque isso não
cumpriu a lei.
Cumpriu o que entendia ser a aplicação da lei, não é? Os factos apurados foram aqueles. Ele entendeu que, juridicamente, não é imputado aos arguídos pela condição em que estavam ali a ser julgados, porque não eram detentores de cargo público, mas apenas funcionários administrativos. Foi portanto, o motivo que alegaram.
Não eram altos cargos públicos.
E, portanto, os factos, isto em termos jurídicos, nós damos como provados determinados factos e depois vamos à procura na lei de subsumir esses factos num tipo legal de crime. Okay. E então entenderam que não seria o peculato. Sei também que o Ministério Público demonstrou vontade em recorrer, não sei se depois se aconteceu ou não, mas acredito que sim, porque a discussão de direito pode levar a uma outra conclusão em sede de Tribunal Superior. A relação já pode entender outra coisa, quer dizer, não é? Uhum.
Agora, mas entendo que eticamente, moralmente...
Moralmente, como cidadãos, não podemos ignorar que é dinheiro público e que deve ser, portanto, gerido com rigor. E a ausência da condenação penal não significa a ausência de responsabilidade política ou moral, e que a confiança das instituições depende exatamente da transparência e prestação de contas. E repare, a Câmara Municipal devia ter promovido uma auditoria independente à gestão do SEMIAS e deviam os responsáveis políticos voluntariamente devolver os bens que têm, nem precisam de estar à espera do trânsito e julgado de sentença. Devolvem. E a Assembleia Municipal deve estar atenta e reforçar os seus mecanismos de fiscalização e controle, que eu acho que não vai acontecer, mas vamos ver, não é? E depois, o que é mais grave, repare, é que o senhor vereador está na lista portanto, de candidatura à Câmara Municipal de Maia em primeiro, isso não é o terceiro, é o quarto. Portanto... Há esta situação toda e depois, não obstante não se fiscalizar e não fazer aquilo que se deve fazer, dá-se confiança política e volta-se a apresentar essa pessoa como candidato. E eu considero isto grave, percebe? Isto foi... E tenho hoje que falar nisto, ainda não tinha falado, hoje tenho que falar nisto, porque percebi que as pessoas desconhecem isto. Não sei como é que passou na comunicação social, não leram, desconhecem, e é preciso que alguém diga.
Foi noticiado, embora se calhar as pessoas na azáfama do dia-a-dia e no meio de tanta informação acabem por não captar na totalidade, não refletir sobre as coisas, e a Helena, como advogada, tem esse sentido mais apurado. O que é que considera que deveria ter sido feito neste caso?
Como lhe disse, a auditoria primeiro,
da Assembleia Municipal.
Primeiro, nunca, em tempo algum, o vereador implicado, que é o vereador Hernani, temos de chamar as coisas pelos nomes, está na sentença, as pessoas que vão fazer uma pesquisa no Google, ser, portanto, convidado pelo senhor presidente ou pelo candidato à presidência, que é a mesma pessoa, para ingressar à lista. Nunca, em tempo algum, não é? Depois, obviamente, os mecanismos de fiscalização, como disse, a auditoria... E realmente a Assembleia
também
tomar uma posição e, portanto, mas eu acho que basicamente, e o mais grave é ele ter sido convidado para a lista, não é? Portanto, isto é uma motivação, assim como de facto sentir que a nossa democracia está em crise, está abalada, os acontecimentos à nossa volta. A Maia não está isolada do mundo, a Maia está em Portugal e está no mundo. E, portanto, nós vemos à nossa volta que, efetivamente, tem existido imensas agressões à nossa democracia, aos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos. E, portanto, temos de estar atentos, temos que fazer alguma coisa. Foi isso que me motivou e é por isso que estou aqui.
Uhum.
Agora...
Outra das prioridades que avança no seu programa tem a ver com o ambiente. É uma das bandeiras da candidatura. Considera que o ambiente tem sido descurado na Maia?
Considero. É assim, a Maia reparte, ganha imensos prémios na questão dos resíduos sólidos. Ainda ontem publiquei um texto no partido, vou publicando alguns, já fiz aqui alguns textos e agora vou começar a publicá-los no site do partido. Está a chegar a hora da eleição e acho que até separar também em trechos mais curtos algumas ideias mais importantes para as pessoas. Considero, porque, repare, relativamente ao ambiente, como tudo, como mais competências, houve uma descentralização de competências por parte do Governo Central. E no que ao ambiente diz respeito, nós já temos, eu tenho aqui os meus apontamentos, não é vergonha nenhuma dizer que tenho que consultar às vezes os meus apontamentos, portanto, nós no que ao ambiente diz respeito, tivemos já a descentralização de competências e... portanto, já há muito que se podia ter feito aqui alguma coisa, por exemplo, e é isso que eu chamo a atenção, uma descarga que houve recentemente no rio
Leça
e que é a tarde parada, portanto isso já seria uma questão que podia estar resolvida ou, entretanto, já a resolver-se. E não, repare, há aqui um plano, eu até estava à procura, que eu foi ontem que fiz isso, mas não sei tudo realmente de cor, não é, como é óbvio. Há aqui um plano que se chama... o plano diretor de saneamento e só foi apresentado em 2025, no Dia Mundial do Ambiente, portanto é março, não é o Dia Mundial do Ambiente?
Junho.
E a avaliação, portanto, mesmo a vésperas de eleição, e a avaliação ambiental estratégica de segunda revisão do PDM da Maia só foi formalmente aprovada em dezembro de 2024, também muito próximo. E repare que temos a lei é de data de 2013,
uhum.
E é o que eu lhe digo, realmente, 2013 até 2025, há aqui não é, da descentralização, há aqui muito tempo para preparar o que quer que seja, e ainda os resíduos sólidos preparam, porque os resíduos sólidos ganham prémios e estão sempre a noticiar isso, e de facto está bem. Agora, começam a pensar, e os municípios se calhar que façam essa reflexão também, não será porque os resíduos sólidos têm uma contrapartida, que é uma taxa cobrada aos municípios, e então com isso também há receita proveniente do tratamento? Ou seja, só tratamos aquilo que aquilo que portanto que dá taxas e que dá receita ao município, é porque os rios não dão, de facto, não é? E os ribeiros e os riachos. E nós sabemos que essa poluição está aí e que ninguém se importa com isso. Mas é preparar o futuro, é aquilo que eu também me move aqui, é que nós temos um legado para deixar às gerações mais novas. Que legado é que nós lhe vamos deixar, não é?
E o que é que propõe melhorar em termos ambientais desta política global de ambiente?
Portanto, melhorar, desde logo. Eu entendo que os cursos de água são mesmo uma prioridade. Os resíduos sólidos está bem, está ótimo, de facto, tudo
já
bem.
Já está a andar. Bem encaminhado.
Mas acho que agora a nossa prioridade tem que se encaminhar realmente para os cursos de água. Para os cursos de água e para a envolvente dos cursos de água, porque está tudo poluído, não está só os cursos de água. Portanto, a água é portanto, um recurso limitado, não é água potável. Todos ouvimos todos os dias preocupações ambientais, temos-las todas ouvido, portanto, e a poluição não ajuda. Estamos em 2025, é preciso limpar os rios, é preciso que os ecossistemas comecem a funcionar de novo. Nós sabemos que há uma grande capacidade de regeneração da natureza se a deixarmos de novo. E é assim, também temos de pensar outra coisa, refletir outra coisa. Nós somos seres vivos deste planeta, mas estamos cá com outros. E nós temos uma ideia de supremacia, mas já está na hora também de respeitarmos os outros seres vivos, cuidarmos deles, não é? E eu sei que também há esse esforço e também temos que pensar nisso, não estamos cá sozinhos. Convém esta biodiversidade ser mantida.
Uma das situações que também causa muito impacto no ambiente é o grande crescimento de nós que estamos aqui e nos vamos considerando supremos em relação aos outros seres vivos, como disse há pouco. De facto, a Maia tem crescido muito e há cada vez mais a necessidades de habitação, há cada vez mais trânsito, temos o metro e transportes públicos, mas também há mais viaturas particulares, o aumento tem sido em todas as vertentes. Como é que a Helena encara a política de mobilidade, melhorias que se podem fazer a nível de transportes públicos? Gostava também de ouvir nessa área.
Exato, portanto, os grandes temas que se têm debatido e quase não parece que existam outros, e há, não é? Temos as questões da saúde que são muito importantes também, depois se tivermos tempo podemos ir aí, e da educação, eu acho que a educação é a base de tudo e da evolução. O que está na ordem do dia é mobilidade e habitação, de facto, e elas estão ligadas. E estão ligadas com uma outra questão, que é a demografia. Portanto, nós temos, como sabe, menos nascimentos do que óbitos, e isso é uma realidade que não podemos esconder. E a questão, a grande questão é, queremos atrair ou não população jovem ao nosso concelho, e se queremos, temos de fazer tudo por tudo para os segurar cá. De facto, a questão da habitação é uma questão muito pertinente, porque, como sabe, os jovens têm grande dificuldade em... Porque, assim, a questão da habitação é muito pertinente, vamos ver. Nós, não, é muito pertinente, mas às vezes não me parece que nos debates tenha saído bem o que é que verdadeiramente está em causa. É pertinente, faltam casas para comprar, se calhar não é tanta falta de casas para comprar, mas é o valor das casas que está em causa, porque de facto o que as pessoas ganham e o que se pede por uma casa, o valor pedido por uma casa, há aqui uma diferença
tem subido incomportável, muito nos
não
últimos,
é? Tem subido nos imenso anos. Nos últimos anos. E, portanto, o que é que eu posso dizer-lhe de habitação? E devo dizer-lhe que é um dossiê que eu estudei, não tenho vergonha de dizer que eu estudei, porque realmente é um dossiê que não é com que eu trabalho e tenho aqui os meus apontamentos. A habitação em Portugal é um tema, nós vemos agora, estamos em crise, que acho que tivemos sempre. Olha, a habitação, quando comecei a estudar isto, é tão interessante que já era um problema, já estava em crise no tempo de Roma, porque já nunca haviam lá todos, foi aí que começamos a ter os conceitos de periferia, não é? E isto é muito interessante porque, quando comecei a ver isto, Portugal tem que investir mais, se calhar, em habitação com investimento público. Com capital público, não é? E também é bom que se diga que Portugal tem uma diferença enorme neste tipo de investimento relativamente ao Norte da Europa. Olha, o investimento público em habitação no Norte da Europa é de 20% e em Portugal é de 2%. E já começou muito, muito antes. Agora estamos a falar do tema, o tema é recorrente, como é que vamos resolver?
Portanto, porque houve injeção de verbas do PRR e estão...
E vamos agora ter a Comissão Europeia, não é? A Comissão Europeia também já vamos falar disso, vem com medidas para essa matéria. Portanto, nós temos de investimento público a habitação social tradicional, que é aquela habitação social destinada a famílias em situação de vulnerabilidade económica, que incluem os bairros sociais, com o PER, Programa Especial de Realojamento, não é? Mas depois podemos ter habitações de interesse social. O que é que são? São promovidas, podem ser promovidas por entidades de terceiro setor, IPSS, cooperativas, que agora também está muito na ordem do dia, ou até por privados com apoio público. E isto, o que é? O objetivo é fornecer e oferecer habitação a preços acessíveis. Mas com maior diversidade de gestão e até tipologia. Portanto, é aquela habitação em que nós chamamos custos controlados. E também podemos ter arrendamento acessível, com apoio público. E isso já tínhamos, que até era um programa com apoios. Eu vou-lhe já dizer qual é o programa do arrendamento
acessível. E há câmaras municipais também que têm esses apoios.
Exatamente, que era o IUR, não é? Uhum. Julgo que era o IUR que tinha o apoio para o essa... deixe-me que eu vejo. Era... arrendamento acessível, chamava-se mesmo PAA, Programa de Arrendamento uhum. Acessível, não é? Depois, as cooperativas com incentivo estatal, e repare, há aqui uma questão, que é uma questão até muito interessante, que são projetos em que os residentes são comproprietários e o Estado apoia com terrenos. Uhum. O Estado pode, e as câmaras municipais aí, julgo que se poderão ser os atores principais desta questão, que é disponibilizarem alguns imóveis, e aqui a figura do direito de superfície pode entrar, não é? E juntar por benefícios ou financiamento, benefícios fiscais, financiamento, também podemos aqui fazer estas soluções
essencialmente para... com financiamento público. Ou cooperativo seria a aposta.
Só dizer-lhe que realmente há aqui, eu sei que há os tipos de habitação social e apoio público, é a habitação social tradicional, o programa Primeiro Direito, que já têm sido muito noticiados, e o programa de arrendamento acessível, depois há a porta de entrada, julgo que isto são tudo questões que estão no ar e que se têm ouvido. A questão é que está muito aquém do que é as necessidades existentes.
Uhum.
Muito aquém, e portanto tem que se trabalhar mais esta questão, não? Da habitação. A Comissão Europeia, assim muito rapidamente, de facto, tendo percebido isto, elaborou um plano europeu para a habitação acessível, e vai antecipar a medida para inicialmente para 2026, portanto estará. E o que é que essa medida vai trazer? Facilitar o financiamento público para a habitação social e também para a habitação acessível, vai rever as regras dos auxílios estatais e permitir aos Estados-membros que invistam mais no setor e controlar o impacto do arrendamento de curta duração, analisar todas as questões financeiras do setor imobiliário, nomeadamente, como sabemos, os apoios a créditos bonificados, que já no passado foram mais acessíveis do que agora, não é? E portanto temos que voltar aí também.
Helena, estamos a chegar ao fim do nosso tempo, cerca de 3 minutos.
Claro.
E rapidamente então, que outras necessidades no global o Conselho da Maia precisa?
Olha, gostava muito, assim, rapidamente, de falar da saúde.
Uhum.
Eu sei que estão a ser construídos centros sociais novos, ainda bem que estão, é também de uma descentralização que decorre de 2019, portanto já estamos em 2025, demorou o projeto, já vamos assim um bocadinho a arrancar tarde, mas pronto, vamos arrancar. A importância que vai ter na saúde o envolvimento da autarquia, nomeadamente na gestão das instalações, na gestão do pessoal. E aqui uma questão muito, muito importante, que é a logística e apoio operacional, que pode alterar, inclusive, horários de funcionamento dos centros de saúde. E pode, inclusive, ter horários que agora não têm a funcionar o centro de saúde. E deixe-me dizer, antes de terminarmos, que era muito importante a humanização dos centros de saúde. E as autarquias aqui podiam, de facto, ter uma colaboração enorme. Falar-lhe também que, já que essa descentralização está a ser feita e vamos pensar mais nas pessoas e vamos nos deixar só de pensar em embelezar edifícios com grandes projetos, isso é preciso, mas para além disso, se calhar podemos pensar em saúde mental, podemos pensar em medicina dentária para quem não tem outros recursos. Há pessoas que estão muito deficitárias.
Nestas novas unidades de saúde.
Percebe? Ter aqui alguma forma de estudar como chegar à população que não tem outra hipótese. Sei que há os cheques dentistas uhum. e tudo mais que se distribuem nas escolas, mas eu até estou a falar da população mais... E não sei, depois também há uma área muito desfalcada que é a oftalmologia, também não temos, e portanto também uhum. há necessidades, não é? Para as pessoas. Portanto, isto da saúde, depois também temos a área social. E na área social, falar muito rapidamente, e repare, isto são assuntos claro. Que envolviam mais tempo e uma conversa mais longa, mas pronto. Na área social eu queria falar-lhe muito, 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 muito do envelhecimento da população que nos traz o isolamento da população mais velha. É preciso pensar na população mais velha. Eu estou neste momento, como advogada e todos os meus colegas, com muitos processos de maior acompanhado. As pessoas já não têm as faculdades mentais necessárias para viverem sozinhas. Uhum. As famílias estão muito sozinhas. É preciso ter... Ou seja, a questão do Alzheimer, do Parkinson, doenças mentais mesmo de... Pronto, em geral, não é?
Certo.
É preciso ter... também aqui, uma atualização do que é necessário. Não é
apoio,
dizer
não é?
Assim, já temos lar, já temos centros de dia, já temos estas questões todas tratadas, já não... Não, temos sempre que evoluir. Agora há esta questão. E, portanto, é preciso apoiar não só a pessoa que está com a doença, mas também a família. A família tem que ter uma retaguarda, chamar a atenção para isso e chamar a atenção para outra questão que costuma estar aqui incluída na ação social, que é a questão das creches. Nós não vamos conseguir fixar a população se não tivermos creches, e há déficit de creches.
Uhum.
Muito rapidamente, mobilidade. Já agora, como sabe, é muito noticiado, assim, uma coisa para haver grande discussão. Que eu gostava de lhe dizer uma coisa, não sei se consigo. Na questão da mobilidade, pensarmos muito bem no que vamos afetar os nossos gastos. Não sei se, sinceramente, um túnel na N14 é realmente o mais necessário
uma
para
prioridade.
A Maia. Não é uma prioridade para a Maia. Eu ando de metro, vou de metro para o Porto, o metro está muito lotado.
Super lotado.
É preciso resolver essa questão. Como é preciso resolver a questão do estacionamento no centro da Maia para ir de metro? Porque o senhor presidente do Maia, em primeiro, da coligação Maia, tem muita graça, que diz que da Nacional 14 quer fazer e quer acontecer com a parceria do governo. Mas que o parque de estacionamento do metro não é nada com ele, é com a metro do Porto. Em que ficamos? A Nacional 14 não é uma estrada da competência da Câmara Municipal e ele está todo empenhado. Mas se for para o Parque do Metro, já não. E depois, e como há bocado lhe dizia, esta questão da mobilidade está ligada à habitação, temos que ir realmente às freguesias da Maia, que poderá ser onde pode haver esse investimento público em habitação, e criar boas ligações através de transporte público ao centro da Maia, ao centro de Porto e se calhar das freguesias entre si. Tem que haver um estudo,
uhum.
não é? E perceber quem também é o melhor fornecedor desse serviço, e até se não temos é que alterar algumas estradas aí, nessas periferias, que são péssimas algumas estradas, não é? Terminar só, e ai, agora já nem sei, passou-me, não escrevi. E passou-me, queria muito dizer aqui, queria muito falar de uma questão que acho muito pertinente, mas olha, não consigo lembrar-me de todo, era importante, sabe, tinha a ver com a mobilidade, acho que falamos assim muito brevemente de tudo, não é?
De rede de transportes,
de rede de
rodoviários, do metro, ciclovias...
Ciclovias, é assim, olha, veja uma coisa, eu tenho medo de andar de bicicleta, porque a ciclovia termina e depois não temos solução. Isso tem que ser muito bem pensado, uhum. Não podemos só dizer...
Dar agora, segurança a quem quer...
A quem anda, percebe, a quem quer andar.
Usar esse transporte.
Eu acho bem, e andarmos a pé também, sei lá, há ótimos recursos, temos que pensar mesmo nisso. Nós temos que pensar que, olha, nós temos investido, Portugal, e nessa matéria da mobilidade já agora, Portugal investiu imenso, imenso, imenso em rede rodoviária. Portugal, nós não, eu dizia-lhe há bocado, nós não estamos isolados na Maia. Nós
sim,
vivemos em Portugal e no
espelho
do
não que
é?
Nos rodeia.
E, portanto, Portugal investiu imenso, Portugal tem uma rede rodoviária.
E descurou a ferroviária.
Por exemplo.
Também aqui na Maia estamos a assistir agora a tentar reavivar.
Em área de mobilidade,
é?
Temos de pensar que as grandes cidades se ligam, nós temos a sorte de estar ligados ao Porto por metro, mas depois há outras cidades a que nos podemos ligar, o Porto e a Maia entre si, através de quê? Comboio, devia ser.
Ainda vai demorar algum tempinho.
Vai demorar, mas temos de pensar nestes investimentos, percebe?
Algumas linhas estão a ser recuperadas.
Pronto,
mas
educação e cultura não consegui dizer nada, mas acho uma área muito prioritária que ainda há muito para fazer.
Havia muito a dizer.
Muito
não é?
A dizer. Agradeço-lhe muito, mas ficará para uma próxima.
Helena,
muito obrigada.
Candidata do JPP à Câmara da Maia, muito obrigada por ter vindo a este espaço de podcast, Rádio Noir e Notícias Primeira Mão.